passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Há 20 anos, o Brasil ganhou uma das principais ferramentas de enfrentamento à violência contra as mulheres, a Lei Maria da Penha. A legislação mudou a forma como a violência doméstica é vista e tratada, reconhecendo que agressões não são apenas físicas e que proteger uma mulher também significa garantir a ela informação, atendimento, segurança e condições para romper o ciclo de violência. Mas, duas décadas depois, ainda existe um longo caminho pela frente. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 feminicídios, o maior número desde 2015. E muitas vezes, a violência começa de maneira silenciosa, em uma humilhação, uma ameaça, no controle do dinheiro, do celular, das amizades ou da rotina. Por isso, falar da Lei Maria da Penha também é falar de prevenção e, principalmente, de educação. É preciso ensinar, desde cedo, que mulheres não são propriedade, que relações não podem ser baseadas em controle e que nenhum tipo de violência deve ser naturalizado. O aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha é marcado justamente por essa reflexão. Uma legislação reconhecida mundialmente é fundamental, mas sozinha não consegue transformar uma cultura machista construída ao longo de gerações. Vamos saber um pouco mais na reportagem de Raíssa Abreu.
Há 20 anos, as brasileiras conquistaram um instrumento legal que se tornou escudo contra a covardia. Falar na Lei Maria da Penha é lembrar a história de coragem de uma mulher que não desistiu de buscar a justiça. Uma batalha que hoje produz efeitos na vida de milhares de outras mulheres. Mas, se o Brasil tem uma legislação de combate à violência doméstica que serve de referência no mundo todo, por que a violência não para de crescer? Em 2025, o Brasil atingiu o maior número de feminicídios desde 2015, com 1.568 mulheres mortas por razões de gênero, uma alta de 4,7% em relação a 2024. A própria Maria da Penha Fernandes, que é hoje ativista pelos direitos das mulheres e que esteve no Senado em março desse ano, pensa que é preciso ir além da tipificação. Ela sugeriu, por exemplo, que os profissionais de saúde sejam capacitados a atender e orientar as vítimas nas unidades básicas.
Para que ela saiba identificar aquela vítima que não sabe que é vítima de violência doméstica, embora sofra. Porque ela passa e não sabe que passa. Porque ela acha que é a si mesmo. Porque ela vem de herança, o pai fez isso, o avô fez isso e isso era normal.
O reconhecimento das formas de violência de gênero tem sido, de fato, um dos grandes desafios da implantação da lei. Apesar de ser associada à violência física, o conceito de violência trazido pela Lei Maria da Penha é bem mais amplo. É o que explica a advogada e especialista em direito da mulher, Lúcia Bessa.
Quando alguém diz para mim, ou me manda calar a boca, ou diz que eu sou um atraso na vida dele, que eu vou vai me trocar por duas de tantos anos, né? Ou aquela pessoa que pega o meu cartão porque diz que eu não sei gerir e administrar a minha vida financeira, isso é uma violência patrimonial. Aquela pessoa que me chama de louca, você é uma louca, você é uma descontrolada, cala sua boca que você não serve nem para conversar, né? Você não sabe fazer nada, sua casa é um lixo, você não serve nem para cuidar dos filhos. Isso também é violência.
Outra preocupação apontada pelos especialistas é a resistência cultural das próprias instituições judiciais. Um exemplo recente que chocou o país foi o do homem de 35 anos que vivia com uma adolescente de 12 e que foi absolvido da acusação de pedofilia porque o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que eles formavam uma família. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é vice-presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, falou sobre o caso.
Então, o Código Penal, ele é direto e objetivo em relação a isso. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. E crime tem que ser punido. A movimentação da sociedade, a movimentação dos poderes constituídos é para enfrentar e combater esses crimes. Da mesma maneira que a gente diz que criança não é mãe, criança criança não é esposa e meninas não são propriedades.
Para Maria da Penha, nem a melhor lei do mundo pode com as raízes profundas da cultura machista sem educação para a mudança.
A gente precisa mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga.
Entre os aprimoramentos recentes feitos pelos parlamentares na Lei Maria da Penha, está a inclusão no texto do conceito de violência vicária, aquela que acontece quando o agressor utiliza os filhos ou dependentes para causar sofrimento psicológico, moral, patrimonial ou físico à mulher. A mudança foi uma iniciativa da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Peça ajuda, procure a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar ou Disque 180.
Ainda falando sobre os avanços e desafios, conversamos com Raquel Andrade, coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. Raquel fala sobre a importância histórica da Lei Maria da Penha, o papel da educação na prevenção da violência, as novas formas de agressão no ambiente digital e os caminhos para fortalecer a proteção das mulheres. Raquel, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. O que ainda falta para que a proteção prevista na lei chegue de fato à vida das mulheres?
Bom, é importante que a gente primeiro situe a Lei Maria da Penha no seu contexto histórico, legislativo, né, em 2006. A lei realmente foi um divisor de águas não só para as mulheres, mas para o direito brasileiro. Né? Ela inaugura uma nova política, uma nova impulsão legislativa de outras legislações relativas à proteção das mulheres. E legislação nada mais é do que um instrumento de movimentação de crenças em relação a condutas. Então, enfrentar o machismo estrutural, enfrentar o patriarcalismo nas relações, no próprio direito, nos sistemas de justiça, nos sistemas de segurança pública, é um desafio que requer décadas, né, de amadurecimento. Para 20 anos de implementação, nós consideramos que essa lei, que é uma das leis, uma das três legislações mais avançadas no mundo no que diz respeito à proteção das mulheres, já teve repercussões não só no campo da previsão de condutas, né, dos agressores, de proteção das vítimas, mas também no impulsionamento de políticas públicas muito substanciais para um período tão curto de tempo, né, tendo em vista o que ela enfrenta em termos de machismo estrutural.
Além das políticas públicas, a educação também pode ajudar a mudar a forma que as pessoas enxergam a violência e a própria situação. Como a educação desde a infância pode ajudar a prevenir a violência contra as mulheres?
A educação, no nosso ponto de vista, é um dos pilares estratégicos mais fundamentais, inclusive previstos na Lei Maria da Penha, para a transformação e a desconstrução do machismo estrutural nas escolas, nos ambientes de educação pública e privada. E existem políticas transversais que se integram de maneira muito substancial para que essa ferramenta, a ferramenta da educação, né, da transformação da percepção da mulher enquanto sujeita numa sociedade que não deve ocupar um lugar de subalternização, um lugar de objeto, de coisa, né, que pertence a alguém.
Muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer a violência quando ela não é física. Quais são os sinais que merecem atenção?
Olha, a violência psicológica hoje já é considerada, em âmbito internacional, inclusive, né, como uma das mais danosas, né, à integridade das mulheres, sobretudo no contexto da violência doméstica e familiar. Né? A violência psicológica, ela acontece por meio de manipulação emocional, chantagem, perseguição, humilhação, e é uma violência que pode começar de maneira muito sutil. E essa é a questão. As mulheres, quando se percebem numa situação de violência dessa natureza, elas já estão num contexto, numa dinâmica muito aprofundada, com danos muito iminentes. Ano passado, em 2025, o Brasil registrou mais de 60 mil ocorrências de violência psicológica contra a mulher, um aumento de quase 17% em relação aos casos de 2024. Então, esses casos, eles não aumentaram somente. O que aumentou foi a percepção das mulheres enquanto mulheres em situação de violência psicológica. Por isso que a educação é importante, por isso que a disseminação de informação de qualidade, né, uma comunicação estratégica nas redes sociais, no ambiente virtual, para a prevenção é tão importante. O Data Senado, que tem uma das pesquisas mais densas, mais aprofundadas nesse tema, já constatou que as mulheres brasileiras, em quase 30%, né, cerca de 27%, já declararam ter sofrido violência doméstica e familiar em algum momento da vida. Então, muitas vezes essas mulheres, inclusive, só percebem que sofreram violência quando já saíram da relação. Então, é muito importante que, coletivamente, nós, enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto comunidade, estejamos atentos a esses sinais que parecem inofensivos, esses pequenos insultos, essas microagressões, esses cenários constantes de humilhação. No contexto de uma relação, a gente esteja atento para que isso não atinja um nível, não exista e não atinja um nível de dano emocional e psicológico, que muitas vezes é difícil de reparar.
Depois de 20 anos da Lei Maria da Penha, qual deve ser o próximo passo? O que a Procuradoria da Mulher vem fazendo para fortalecer a prevenção e o combate à violência?
A Procuradoria Especial da Mulher tem atuado fortemente na prevenção, integrando campanhas educativas, fazendo articulação, promovendo articulação com outros entes, com outros poderes, para que a gente integre grandes ações, como, por exemplo, o Pacto Nacional contra o Feminicídio e outras iniciativas dessa natureza, mas, sobretudo, no que diz respeito ao atendimento das mulheres. Nós, na Procuradoria, atendemos mulheres que estejam em situação de violência doméstica e familiar ou violência de gênero. Nós realizamos um atendimento virtual para mulheres em todo o Brasil. Nós temos uma ferramenta que é o Zap Delas, que foi criada, inclusive, especificamente para o fenômeno da violência política de gênero. A partir dessa contribuição, a gente espera que o Senado, por meio da Procuradoria e também dos outros setores da Casa que atuam nessa agenda, como o Observatório, como o Comitê de Equidade, como a Bancada das Lideranças Femininas, que a gente atue de maneira integrada para que o Senado continue se reposicionando enquanto Casa Legislativa perante a sociedade brasileira, perante as mulheres desse país, como um braço forte, como um aliado no que diz respeito à prevenção e enfrentamento à violência contra todas as mulheres.
20 anos depois, a Lei Maria da Penha continua sendo um instrumento fundamental para proteger as mulheres e enfrentar a violência doméstica e familiar. Mas, como vimos, combater a violência não é apenas punir quem agride. É também reconhecer os sinais, romper com comportamentos que foram naturalizados e construir, desde a infância, relações baseadas em respeito e igualdade. A mudança depende das leis, das políticas públicas e das instituições, mas também de toda a sociedade. Porque nenhuma mulher deveria precisar esperar a violência chegar ao extremo para ser protegida. Informação, educação e prevenção também são formas de proteção. Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. O programa de hoje teve apresentação de Rita Zumba, produção de Joyce Telles, edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.